Caro presidente Wilson Santiago, senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, visitantes que acompanham esta sessão vespertina, nossos ouvintes da Rádio Senado. Como já fizeram nesta tribuna os senadores Wilson Santiago e Mozarildo Cavalcante, também vou mencionar que hoje é o Dia Nacional da Defensoria Pública. É uma instituição voltada à prestação de serviço social carente brasileira, que não tem condições de arcar com os custos de um advogado para fazer valer os seus direitos e a justiça, senador Mozarildo. Somente com uma defensoria efetiva será possível promover a dignidade humana prevista em nossa Constituição Federal, como um dos fundamentos da República Brasileira. Aliás, a importância dessa instituição, eu gostaria de lembrar e enfatizar aqui a realização de uma sessão solene em homenagem à Defensoria Pública, agendada para o dia 26 de maio, quinta-feira, neste plenário. Isto apenas, não apenas o registro, mas o reconhecimento dessa categoria. E endosso, senador Mozarildo, as argumentações feitas por Vossa Excelência na necessidade de reforçar este contingente de defensores públicos, porque é dessa forma que a gente vai ampliar o acesso à justiça à população carente brasileira. Então, endosso as suas posições. E queria até cumprimentar o nosso colega, o Wilson Santiago, porque talvez ele aqui dentro desta casa tenha sido o primeiro defensor público na sua Paraíba, saído da escola, da universidade, e durante 29 anos atuou nos júris da Paraíba, com o vigor de um jovem saído da escola, da Faculdade de Direito, e graças ao empenho e à atuação dele, imagino competente, tão competente que o levou a 2 mandatos na Assembleia Legislativa do seu Estado, depois mais 2 mandatos como deputado federal e agora é nosso colega aqui no Senado, para muita honra. E para representar com toda a dignidade e honra, e imagino o orgulho a essa categoria dos defensores públicos. Parabéns pelo seu trabalho, senador Wilson Santiago. Também gostaria de mencionar aqui o que falou há pouco o senador Garibaldi Alves a respeito da situação dramática que a droga está representando para o estado do Rio Grande do Norte. De fato, eu que sou do Rio Grande do Sul, do outro extremo, também tenho acompanhado com apreensão e no próximo, amanhã, dia 20, estaremos em Porto Alegre, quando haverá um ato oficial de governo lançando um pacto de capitalização e de fomento para o controle e a prevenção às drogas, com a presença dos ministros da Justiça, Eduardo Cardoso, e da Saúde, Alexandre Padilha, porque essa matéria diz respeito muito, muito, muito mais à saúde pública do que propriamente à segurança. Com muita atenção e com muito prazer concedo o aparte ao senador Wilson Santiago.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, como sempre, não só tem reconhecido o trabalho de muitas das classes que contribui com os menos favorecidos desse país, a exemplo da Defensoria Pública, como também tem tido sempre uma preocupação muito grande em todos os setores, no setor da agricultura, no setor da pecuária, no setor industrial, empresarial, enfim. O trabalho de Vossa Excelência tem sido em todas as correntes, em todas as frentes, que, de fato, faz com que Vossa Excelência se destaque como uma das melhores, sem desmerecer as demais, representantes não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil nesta casa. Portanto, parabenizo Vossa Excelência pelo tema que traz hoje mais uma vez, primeiro em reconhecer a importância da Defensoria Pública no que se refere à prestação de serviço aos mais carentes, e valorizando esta categoria, que merece sim ser valorizada em decorrência do serviço que presta à sociedade mais carente desse país. Eu sempre tenho dito, senadora, que não se justifica, e digo até que é falácia daqueles que clamam por ampliação da justiça no Brasil, sem deixar de reconhecer que, se não tiver ao lado a Defensoria Pública, não existe o falado acesso à justiça, porque a Defensoria Pública é quem cuida, de fato, de permitir que o mais pobre, que o mais carente tenha acesso à justiça e, portanto, exerça a sua cidadania no nível dos demais. É mais do que justo que assim assegura a nossa Constituição a todos os brasileiros. Então, parabéns a Vossa Excelência no primeiro ponto. Segundo ponto, a questão do combate às drogas. Todos nós sabemos que as drogas elas têm incomodado todas as famílias brasileiras, especificamente o crack e tantas outras. E quando alguém se preocupa, como foi o exemplo do experiente e conhecido senador Garibaldi, apesar da sua idade, mais de 80 anos, mas clama esta casa e as autoridades do país a juntos ingressarem no combate a essas drogas que tanto atormentam as famílias brasileiras. E Vossa Excelência, como profissional da imprensa, como conhecedora de perto desses problemas, que acompanhou em todos os recantos lá do seu estado e também em todas as oportunidades que teve de debater este assunto, nunca deixou de reconhecer a importância não só da permanência e construção da família, como também para que se isso continue em pleno vigor, é necessário que se combata esses males que incomodam as famílias brasileiras. Então, parabéns a Vossa Excelência por mais uma oportunidade que ocupa esta tribuna para não só enaltecer a prestação jurisdicional, a prestação de serviço que presta a Defensoria Pública, como também se preocupar com outros males, como o combate à corrupção, o combate às drogas, como também o exemplo do combate à corrupção, que Vossa Excelência já se preocupa muito aqui. Então, Vossa Excelência atua em todas as frentes. Por esta razão, foi reconhecida pela população, pelo eleitorado do Rio Grande do Sul, e chegando assim aqui entre as mais reconhecidas popularmente através do voto daquele estado. Então, Vossa Excelência está no caminho certo. E mais do que obrigação, nós temos o dever de reconhecer o trabalho de Vossa Excelência e também de proclamar e até buscar correntes positivas em favor desse trabalho, porque é assim que se engrandece esta casa e se reconhece o trabalho de uma parlamentar, mesmo feminina, mas que a cada dia busca espaço nesta casa e em todos os setores da sociedade. Parabéns, senador.
Muito obrigada, meu caro colega. Wilson Santiago, da Boa Paraíba. Obrigada pelo seu aparte. Concedo a parte ao senador Valdemir Mocca, do Mato Grosso do Sul.
Senadora Ana Amélia, você é objetivo. Eu acho que a Defensoria, eu quero prestar uma homenagem à Defensoria do meu estado. Aliás, nós temos um orgulho muito grande da Defensoria do Mato Grosso do Sul. 90% dos casos, a Defensoria, ela participa. É talvez um dos estados onde a Defensoria Pública é a mais organizada, se não for a mais organizada no país. Esse mérito nós devemos a hoje servidora dessa casa conquistada, doutora Sueli Néder. E lá no nosso estado, é claro que ela criou isso, tem toda uma tradição, defensores da maior competência, e eu quero saudá-los a todos, porque eu, quando deputado estadual, na constituinte do Mato Grosso do Sul, eu ajudei muito a defensoria e me orgulho muito disso, porque eu acho que é o tripé da justiça. Você tem o Ministério Público, você tem os juízes de direito, mas você tem que ter a defensoria. Se você não tiver uma defensoria organizada a nível do Ministério Público e da própria magistratura, esse tripé do judiciário, ele não está equilibrado. De forma que, obrigada, aproveito o pronunciamento de Vossa Excelência e me permite saudar os defensores públicos do Brasil em nome da Defensoria Pública do meu querido estado do Mato Grosso do Sul.
Muito obrigada pelo seu aparte, o que renova e releva e confirma, aliás, exalta a importância dessa categoria para a justiça em nosso país. Eu queria ainda fazer menção a questão do pronunciamento do senador Garibaldi a respeito da questão das drogas no Rio Grande do Norte, que isso não é exclusivo daquele estado. Como disse, no meu Rio Grande do Sul, no outro extremo, a situação é lamentavelmente preocupante a cada dia que passa. E ontem, na exposição que o ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, fez na Comissão de Assuntos Sociais, comandada pelo nosso presidente, que agora comanda os trabalhos, o M. Campos, ele confirmou realmente a situação dramática que está hoje a licença médica daqueles dependentes de crack, cocaína ou outras drogas do trabalho. De 2007 a 2010, houve um aumento dessas licenças para tratamento de saúde por causa do consumo da droga de 24,4%. Esses dados foram levantados pelo presidente da Sociedade Brasileira de Perícias Médicas, Jarbas Simas, e citados por mim ontem, ao pedir atenção do governo a esse assunto, já que ele é extremamente grave do ponto de vista do impacto que essa despesa tem sobre os gastos da Previdência e também da assistência social. Esse estudo feito pelo Dr. Jarbas Simas mostra que, de um total de 27.517 viciados em álcool, maconha, cocaína, anfetamina e outras drogas, como crack, licenciaram-se do trabalho por mais de 15 dias para tratamento de saúde. Em 2010, o total subiu para 36.436 pessoas. E é exatamente nessa medida que esse impacto sobre a Previdência pode chegar a 4 bilhões de reais por ano. Portanto, aí mais um detalhe da relevância do cuidado desse tema que está ocupando as atenções de uma subcomissão da Comissão de Assuntos Sociais, que é presidida pelo senador Wellington Dias, e que eu estou participando desse movimento que envolve o interesse nacional de saúde pública e também de repressão. O senador Renan Calheiros, que foi ministro da Justiça, sabe bem, porque já naquela época este era um enfrentamento que tínhamos, e agora ainda mais reforçado pelo aumento do número de dependência e de novas drogas mais letais e mais perigosas e mais baratas, o que faz um acesso muito direto, sobretudo à nossa juventude. Queria também mencionar aqui hoje a audiência que acabamos de ter e agradecer a presença do senador Valdemir Mocca como representante da Comissão de Agricultura do Senado Federal, num encontro com o Ministério da Indústria e Comércio e Comércio Exterior, representado pelo ministro interino Alessandro Teixeira, quando recebeu uma representação dos setores industriais gaúchos, senhor presidente Jaime Campos, que estão hoje duramente afetados pelas medidas protecionistas que a Argentina vem fazendo. O problema mais grave, eu já falei aqui ontem, é a questão do arroz, mas há também impacto negativo sobre a indústria de máquinas agrícolas. O meu estado responde por 65% da produção nacional, sobre o setor de vinhos, sobre o setor coureiro calçadista. Aí são vários problemas, desde a ordem relacionada à desvalorização cambial, mas também relacionados à guerra fiscal que acaba atraindo indústrias do meu estado para o Nordeste, por exemplo, e outras questões relacionadas a essa competição que deveria ser uma relação de complementariedade nas economias do Mercosul, mas acaba sendo de concorrência, o que acaba agravando os problemas na integração. E mencionar, por fim, também o fato de hoje a Comissão de Relações Exteriores ter aprovado um relatório de minha autoria, que foi o Acordo de Fronteira, que beneficia as pessoas que moram na região de fronteira. São 6 municípios do Rio Grande do Sul, 3 municípios do Paraná e 1 município em Santa Catarina, que fazem fronteira direta com a Argentina. Já foi feito um acordo semelhante de fronteira com o Uruguai, muito bem sucedido, apesar ainda das barreiras burocráticas, e agora, hoje, com a aprovação da Comissão de Relações Exteriores, o meu relatório que ratifica esse acordo fronteiriço beneficia o trânsito, facilita, desburocratiza, não apenas na circulação de veículos e pessoas, mas também em relação à cooperação na área da saúde, das questões trabalhistas, de uma harmonização de legislação previdenciária, inclusive, e educacional. é essa a forma mais correta e mais real de as comunidades entenderem o que significa um bloco de integração chamado Mercosul. De outra forma, fica apenas diluído em palavras bonitas, numa retórica diplomática e pouco real do ponto de vista das pessoas que moram tão próximas, mas tão distantes por conta das contingências burocráticas e dos entraves que essas relações representam. Então, a aprovação deste acordo de fronteira no âmbito do Brasil e Argentina vai beneficiar os moradores de 6 municípios gaúchos, 3 municípios do Paraná e 1 município em Santa Catarina. Queria agradecer a presença então do senador Mocca nessa audiência agora à tarde, que discutimos essas questões. E por iniciativa do deputado Luiz Carlos Reis, deputado Pimenta, Paulo Pimenta, que é o coordenador da bancada gaúcha no Congresso Nacional, teremos reuniões específicas para discutir as questões do arroz, problemas graves na comercialização e as questões das assimetrias nessas áreas todas que o Rio Grande do Sul tem uma força econômica muito importante, como eu referi já, a questão de máquinas agrícolas, a questão de vinhos, a questão de couros e calçados e outros tantos que têm um peso significativo para compor a riqueza do meu Estado. Muito obrigada, senador Mocca. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras.